Pergunta: considerando-se, por exemplo, que determinado homem deveria desencarnar tuberculoso aos 60 anos de idade, mas que, em face de socorro médico, ele fica curado aos 40 anos, podemos pressupor que o seu espírito terá de enfrentar no futuro nova existência física, tornando a ser tuberculoso mais 20 anos? Ramatiz: somos obrigados a recordar-vos mais uma vez que, nesse exemplo que citais, a medicina não teria curado o doente, mas apenas reprimido a doença. Sem dúvida, as toxinas psíquicas, cujo expurgo completo só se efetivaria aos 60 anos de idade física, foram refreados pela intervenção médica aos 40 anos e, realmente, ainda restariam 20 anos para sua expurgação total. Mas há a considerar que, embora o corpo ficasse curado, nem por isso ter-se-ia diminuído a quantidade de veneno psíquico acumulado no perispírito, para a qual a técnica sideral previra um expurgo total no prazo de 60 anos de vida carnal. Embora o tisiologista pudesse liquidar os bacilos de Koch e recuperar o terreno pulmonar pela urgente calcificação do doente, isso não seria o bastante para comprovar-se que se extinguira completamente o conteúdo tóxico incrustado na veste perispiritual. Malgrado o êxito do médico sobre o corpo carnal, as toxinas do perispírito não desapareceriam, pois a quantidade represada antes do prazo marcado para sua descida total ainda continuaria afligindo o espírito no mundo astral depois da sua desencarnação. Pergunta: consequentemente, esse espírito do nosso exemplo ainda teria de ser tuberculoso na sua próxima encarnação durante mais 20 anos, não é assim? Ramatiz: não julgueis a lei do karma como sendo uma lei draconiana, semelhante à do olho por olho e dente por dente. Nenhum acontecimento da vida criado por Deus é de natureza punitiva. A tuberculose, ou qualquer outra doença, como um produto da descida dos venenos psíquicos acumulados pela alma nos seus momentos pecaminosos, manifesta-se tão virulenta ou suave nos seus sintomas patogênicos conforme seja a resistência orgânica hereditária do paciente. A própria medicina distingue e qualifica os tipos humanos em suas diversas tendências, vulnerabilidades e resistência congênitas, conforme os seus fatores anatômicos e fisiológicos. Aos indivíduos de propensão tuberculínea, diabética, reumatoide, sifilítica ou apoplética, assim como também os biotipos sanguíneos nervosos, linfáticos, fosfóricos, carbônicos, hipertiroídicos ou hipotiroídicos. Em consequência, a carga fluídica enfermiça, que baixa do perispírito para a carne do homem, também produz a moléstia em perfeita afinidade e coesão com todos os fatores inerentes a cada tipo humano. Para melhor entendimento do que perguntais, recordamos o que já vos temos dito anteriormente, isto é, que o mesmo tipo de fluido danoso descido do perispírito para o corpo carnal e que se acumula de preferência na região cardiopulmonar, modifica-se na sua ação deletéria quando flui por entre indivíduos que diferem entre si na sua resistência biológica. Em alguns seres, os venenos psíquicos podem produzir a arritmia cardíaca, a miocardite, a doença azul, a angina ou o enfarte. Mas, atuando noutros, embora na mesma região torácica, causam a bronquite, a asma brônquica ou a gripe crônica, a pleurisia ou pneumonia. E nas criaturas de ascendência hereditária mais débil, o mesmo miasma pode estabelecer o terreno eletivo para a tuberculose, porquanto se torna ótimo alimento para a coletividade microbiana do bacilo de Koch. Por isso, um indivíduo curado de tuberculose aos 40 anos de idade, quando ainda lhes restavam 20 anos de vida física para a purgação total do veneno do seu perispírito, tanto poderá sofrer um novo surto de tuberculose na sua próxima encarnação, como ser vítima de qualquer outra moléstia semelhante na zona cardiopulmonar. Tudo dependerá, na realidade, do novo tipo biológico de organismo em que ele venha a se encarnar no futuro, e da maior ou menor qualidade dos seus ascendentes hereditários.